Catitu.
Catitu.
Sim. Qual a sua a etnia mesmo aí?
É mongoió. Uhum. Mongoió e imboré. Que meu avô paterno era mongoió e minha avó materna era imboré. Aí tem a mistura das duas etnias. A qual ele, com 116 anos, ele dizia para mim, mas que tu é mensuá, é ipiquituá. Ele dizia na língua paichorã que os donos da terra viriam buscar os seus direitos. Uhum. Aí eu perguntava e respondia para ele, miksuá, paquitu, sumituá, como que viria buscar os seus direitos? E o A, Deus entraria com providência. Então, nós cremos que hoje Deus está entrando em providência para colocar esse povo que foi expulso dessa terra, né, na época de fundação de conquista ainda, lá nos anos 17, né? E aí, o que acontece? Como meu avô, ele foi um fugitivo e achou refúgio em Santa Cruz de Cabralha. Morei muitos anos lá, fui nascido aqui e criado lá. Né? Falo mais paichorã do que um pouco português. Português falo, mas às vezes eu me atrapalho, né? Porque a língua portuguesa sua é meio complicada, né? E aí nós estamos aqui para resgatar essa cultura. Não precisa mais de conflito, não precisa mais de derramamento de sangue, porque se o governo, tanto municipal, estadual e federal, ele abrisse as portas, ou os olhos, ao menos, né, e olhasse a cultura do Brasil qual é, que são a cultura indígena, um povo sofrido, um povo perseguido, né, quando quer retornar a sua moradia, ao seu bem-estar, hoje somos massacrados, somos perseguidos.
Chamados de invasores também.
De invasores, né? Que estamos chamados até de ladrões. Mas eu pergunto para você, como você é um repórter de um blog, antes de Pedro Álvares de Cabral chegar aqui, não havia português, holandês, francês. Não estou aqui querendo menor desprezar essas nações. Mas quem habitava aqui era todos os índios do Brasil. Tanto como o Caiomã, o Yanomã, Caiopã, Tanarim, Pataxó, Mongoiós, Imborés. E quando eles chegaram aqui, ó, avistaram tanta riqueza, e que nós indígenas, nós não olhamos a riqueza, nós olhamos a natureza, nossa mãe natureza. Nós preocupamos com ela para restaurar. Porque se o homem, ele deparar um minuto da sua vida plantando uma árvore, o planeta agradece. Né? Para que tanta poluição, tanto desmatamento? Nós queremos restaurar também a Mata do Poço Escuro, que está havendo desmatamento. Eu fiz a denúncia ao prefeito, tem a denúncia lá no meu Facebook, da Les Pataxó, as filmagens que a gente fez, né, do desmatamento, do desdeixo até mesmo das autoridades para com a Mata do Poço Escuro. E nós queremos assim, um apoio da sociedade para que venha nos ajudar a resgatar essa história, né, a história de vitória e da conquista. Né, que há 200 anos ela ficou esquecida. A única coisa de lembrança que tem dos mongoiós, imborese e pataxós que habitaram aqui são duas coisas. Um memorial, que é aquele arco e flecha, e também uma placa na Praça Tranqueiro Neves dizendo: essa placa de bronze, de metal, é homenagem aos imborés, mongoiós e pataxós que aqui tombaram.
Na BB também tem uma placa também de índio também.
Isso. Mas eu te pergunto, né? Eles tombaram? É. A palavra correta seria tombaram? Ou não seria que foram mortos? Até nisso, a história do nosso Brasil são ultrapassadas. Eles não contam como aconteceu a história.
E aqui, né? Você escolheu aquele local aqui, pé do Cristo, Mário Cravo, né?
No entanto...
A religiosidade sua, cara, que pé do Cristo mesmo aqui, como é que é?
Não, a parte nossa indígena, a nossa a parte de religião, nós cremos assim, que acima das alturas alguém que domina tudo.
Você fala assim, Não.
A gente acredita que não, sabe? Que nós não vamos aqui interferir na parte de religião, né? Se a pessoa é umbanda, quibanda, católico, evangélico.
E qual a religião do índio? Assim,
não tem religião, é por registro, não. Né? Agora.
No passado foi imposto também, o cristianismo. Né?
Foi. Quando a Igreja Católica chegou, ela chegou pregando o evangelho, né? Entregando o Bíblia, o português. Só que o evangelho que eles entregou foi um evangelho de matança, na verdade, né? Que via matar, índia sendo estrupada, índio sendo morto, derramamento de sangue aí, como se derrama uma torneira d'água, e ninguém toma providência.
Aqui em Conquista, habitaram quantos índios em Conquista, tem ideia assim, né?
Olha, aqui pelas quatro tribos que havia aqui, que é a mesma linhagem, Mongoió, Pataxó, Imboré e Botocudos, são a mesma linhagem, falam mesmo a mesma língua, que é o Pachorran, que é a língua que eu acabei de falar. Só que havia uma diferença de nomes para distinguir de tribo que era a pessoa. Porque o Mongoió, na verdade, ele é alto, do zóio claro assim igual você, e dos ombros largos. Né? O Imboré, ele era trancudo e mais baixo. O Botocudo, ele tinha as feições mais definidas, né? E bem mais alto do que o Mongoió. E era carnívoro, né? Era canibal. Então, mas aí a gente estamos aqui, como eu acabei de dizer, querendo o apoio de todos. E todos que ouvir essa reportagem no seu blog, nos jornais, em Folha, que venha nos ajudar. Que o que nós queremos apresentar a conquista é como meus ancestrais viviam, a língua que falava, como dançava, como eles eram alegres dentro da mata, sem assim menor atingir alguém, sem perseguir ninguém, sem de forma nenhuma agredir ou até mesmo apanhar algo de alguém. Porque a mata já nos oferece tudo que nós queremos. Né?
É totalmente inverso do que o povo pensa, você falou, né? O povo já pensa no índio, pensa na violência, né?
Isso, pensa na violência, pensa que o índio, vamos supor, vive por causa do dinheiro. A mata, a natureza, nos oferece tudo de bom que nós sobrevivemos. Hoje, infelizmente, do que nós vivíamos no passado, não podemos viver hoje. Que é a caça, o mancuçá, o suá, que é o pesca, né? Hoje nós vivemos de quê? De artesanato. Fizemos uma adaptação até nisso, para viver no meio de uma selva de pedra. O índio é a comparação do peixe. O peixe fora d'água acontece, ele morrer, porque ele não vive fora d'água. O índio fora da sua aldeia, fora da sua tribo, ele não consegue viver. Ele não consegue apresentar a sua língua, a sua dança, a sua cultura. Né?
Então, eu também aqui as tocas aqui, no caso não botou toca ainda.
Só não, as ocas.
Só um no ocas, né?
É, que não, que é, em primeiro lugar...
quantas famílias vão vir pra cá?
Aqui vai vir na faixa agora recente, 27 famílias.
Certo. Permanente. Já vai ficar permanentemente aqui,
vai ficar permanente.
E elas vão as ocas não fazer, ou vai ficar aquelas casas meio de lona ali?
Não, não, ali é o acampamento indígena, que o nome da aldeia já foi escolhido, né?
Qual o nome?
Que é o nome da nossa aldeia aqui é Aldeia Reserva Sol Nascente, né? Porque tem a reserva e o lado do sol que nós... Vemos que nasce com muito brilho e com muita força, né? Trazendo energia, trazendo boa sorte, trazendo vida, trazendo paz. Por isso nós colocamos sol na sede.
Tem um religioso, mas não é do líder religioso, como é o nome aqui do...
Você fala o pajé.
Tem o pajé, não
tem
todo, né?
Tem um pajé. O pajé ele cuida na área espiritual, né? Uhum. E na área de medicina na aldeia. Que ele orienta como o índio pode entrar, o guerreiro pode entrar no mato, buscar sua caça, mas como aqui não tem caça, vai trabalhar mais na área de ciências, né? Ciências.
E você já foi na rua com esse traje, assim, na rua do que na cidade que hoje?
Já ando assim, diariamente, uhum. Né?
E no... tudo assim, olha diferente, né?
Olha diferente. No bairro que eu morava aqui, no Varela, eles até tinham um pouco de preconceito, né? Uhum. Mas já aqui do Alto do Cristo, os bairros vizinhos aqui próximos, tá recebendo, é o que você tá vendo, contemplando aí agora, né? Ontem tinha quase 500 pessoas aqui, dançamos com ele, apresentamos a nossa cultura, ver os reiseiros, nós dançamos junto com eles, mostrando que cultura verdadeira que nós temos no nosso país. É rica, não gasta dinheiro, não precisa de dinheiro, precisa de atitude. Né? Porque o dinheiro é bom, mas não é tanto como a riqueza que nós temos no nosso país.